que eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fé? Aí você pode me responder, não, eu tenho fé, eu acredito, eu creio, eu acredito, eu acredito. Eu estou te perguntando se você tem fé. 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 Mas fé no sentido bíblico da palavra. Fé não é simplesmente acreditar. É muito mais do que isso. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11. Eu quero ler apenas dois versos, ainda que considere praticamente todo o capítulo, eu vou destacar apenas dois versos, o verso 1 e o verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6. Diz o autor aos Hebreus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Este capítulo, queridos Hebreus, dá início à seção final da epístola, ou seja, os capítulos 11 a 13. O fato de Cristo ser uma pessoa superior, e isso é tratado nos capítulos que vão do 1 ao 6, e de ser ele, Jesus, portador de um sacerdócio superior, capítulo 7 ao 10, deve nos encorajar a depositar nele, Jesus, o Messias, o Prometido, toda a nossa confiança. Os leitores da Epístola aos Hebreus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo e depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança na pessoa de Moisés. Eles estavam sendo tentados a confiar nas coisas visíveis deste mundo e não nas realidades invisíveis de Deus. Em lugar de se deixarem levar pelo que é perfeito, e nós chamamos isso de maturidade, estavam retrocedendo para o que era imperfeito. Em Hebreus 11, todos os cristãos são chamados a viver pela fé. Muito além do que se pode ver, tocar, experimentar, entender racionalmente. Neste capítulo, o autor trata de dois tópicos extremamente importantes relacionados à fé. O primeiro, a descrição da fé, capítulo 11, versos 1 a 3 e o verso de número 6. A segunda coisa importante, ou o segundo tópico importante do qual o autor aos Hebreus trata, é a demonstração da fé, capítulo 11, a partir do verso 4 até o verso de número 39. Não se trata aqui, no capítulo 11, de uma definição de fé, mas de uma descrição de fé, ou do que a fé faz e de como ela funciona. A verdadeira fé bíblica, queridos, não consiste de um otimismo cego e irresponsável, nem de um sentimento forçado. Por exemplo, eu espero que, eu imagino que, eu acredito que. Não, nada disso. Isso não é fé, de maneira nenhuma. Também não é uma aquiescência intelectual à doutrina. Certamente, não é crer apesar das evidências, porque isso, no final das contas, seria apenas uma superstição. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. A fé funciona de maneira bastante simples. Deus fala e nós ouvimos a sua palavra. Confiamos em sua palavra e agimos de acordo com ela, a despeito, como acabei de dizer, das circunstâncias e das consequências dessas circunstâncias. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e imprevisíveis, até desconhecidas. Ainda assim, obedecemos à palavra de Deus e cremos que Ele fará o que é certo e o que é melhor para nós. O mundo incrédulo, queridos, não entende a verdadeira fé bíblica, provavelmente porque vê muito pouca fé operando na igreja de hoje. Mencken, um cético, definiu a fé como uma crença ilógica na ocorrência do impossível. Muitas pessoas que dizem acreditar se pautam nesse tipo de argumento. Uma crença, porque é uma crença, que acaba sendo ilógica na ocorrência de algo que aparentemente é impossível. O mundo não entende que a fé tem o mesmo valor do seu objeto. E o objeto da nossa fé é Deus. A fé não é um sentimento que nós criamos, até porque os sentimentos vêm e vão, são voláteis, mudam rapidamente. A nossa resposta de corpo e alma àquilo que Deus revelou em sua palavra é a fé. Em Hebreus 11, nós temos três termos que resumem a verdadeira fé bíblica. O primeiro termo é certeza. O segundo termo é convicção. E o terceiro termo é testemunho. Eu quero ver cada um deles rapidamente com você, meu irmão. Primeiro termo, certeza, que significa literalmente servir de escora, sustentar. A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para uma casa. Uma casa sem alicerce não fica em pé, ela cai. O alicerce dá segurança para a casa. Aqueles que estão dentro da casa permanecem ali porque sabem que aquela casa vai ficar em pé, ela não vai ruir, ela não vai cair. Podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que nós esperamos e que são garantidas na palavra de Deus. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas que ele fez na palavra que empenhou serão cumpridas. O segundo termo é convicção, que quer dizer persuasão íntima. É a convicção no fundo do coração que Deus oferece de que ele vai cumprir a palavra que empenhou. A presença da fé no coração é convicção suficiente de que ele honra a palavra. O autor da Epístola aos Hebreus deixa claro que, apesar de que os incrédulos dizem, ou do que os incrédulos dizem, a fé é algo extremamente prático. Está no verso 3 do texto de Hebreus 11. Ela permite compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de enxergar. Em decorrência disso, queridos, a fé nos permite realizar o que os outros não são capazes de fazer. Oswald Sanders expressa essa realidade de uma maneira muito simples e muito completa quando diz: a fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. A melhor maneira de crescer na fé é caminhar com os que têm fé. Mas há um terceiro termo, uma terceira expressão, uma terceira palavra, testemunho, que quer dizer afirmação fundamentada, depoimento, comprovação pública de uma verdade vivida e experimentada. O restante do capítulo 11 é dedicado ao resumo da vida e do trabalho de homens e mulheres que são do Velho Testamento e que viveram pela fé. Em cada caso, nós encontramos os mesmos elementos. Deus falou a cada um deles por meio da sua palavra. O coração deles foi tocado de maneiras diferentes, mas foi tocado pela palavra que lhes chegou. Eles decidiram obedecer a Deus à medida da fé depositada na palavra que ouviram. E então, o próprio Deus deu testemunho acerca deles mediante a fé que demonstraram. O verso de número 6 do texto de Hebreus 11 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto já explica por quê. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós não fundamentamos a nossa esperança e as nossas convicções em alguma coisa meramente filosófica, ou pontual, circunstancial, subjetiva. Nós olhamos para trás e contemplamos uma história. Olhamos para o presente e vivenciamos uma experiência. Olhamos para o futuro e temos garantida a certeza de que aquele em quem depositamos as nossas convicções é justo, fiel, presente e verdadeiro para garantir que a nossa fé não é vazia. Cada um de nós tem uma história de fé para contar. Cada um de nós, num momento de dor, de perda, de morte, de dúvida. Eu me lembro de Davi, nos salmos que escreveu, aonde ele expressa, e nós já usamos alguns salmos desses aqui em nossas reflexões, aonde ele expressa a sua busca mediante a sua fé diante de Deus, a sua busca por Ele, clamando e testemunhando que o Senhor ouviu a sua busca, o seu clamor, e o livrou daquilo que lhe trazia medo. E ao longo do texto do Salmo, ele vai discorrendo acerca do mover, do agir de Deus e do seu coração, que inclinado para o Senhor, para o Altíssimo, para o Eterno, viu o socorro. Vimos há poucas semanas atrás, num estudo de 4 domingos, de 4 lives, o Salmo de número 121, aonde Davi, olhando para os montes, começava o Salmo com aquela pergunta célebre: levo os meus olhos, ou elevo os meus olhos para os montes, e pergunto: de onde me virá o socorro? E ele mesmo já traz a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não era uma afirmação meramente subjetiva, teórica, inconsistente. Aquele de quem ele sabia que viria o socorro já andava com ele, a ponto de, no decorrer do Salmo, dizer que esse Deus era como sua sombra, estava à sua direita, não se distraía no cuidado dele. Ah, queridos, comecei a nossa live te perguntando: você crê? Você tem fé? Porque quando temos fé em Deus, quando confiamos nele, por piores que sejam os momentos que vivemos, sabemos, ele está conosco, a sua mão não vai nos deixar sucumbir, ele está nos sustentando. Eu tenho dito ao tempo das nossas lives, que começamos em março: vai passar, não há dor que dure para sempre, como também não há alegria humana que dure para sempre, porque o Senhor, ele tem algo além da nossa existência que está garantido em Cristo Jesus. Tudo nessa vida passa, mas há uma eternidade para nós que vamos viver mediante a fé. E quantas vezes tenho chamado a cada um que tem partilhado conosco a nossa live a viver pela fé. Somos chamados a vivermos pela fé. Cada um, o próprio autor aos Hebreus chama os seus leitores, os cristãos daquele momento, como chama a cada um de nós agora, a viver pela fé, porque não há outra alternativa. A filosofia se esvai, a cultura se esvai, a ciência se esvai, o conhecimento, por mais amplo que seja, se esvai. O que temos é o Senhor. O fruto que colhemos é o fruto da fé. A vitória que conquistamos é resultado da fé em quem depositamos, o Senhor. Eu convido você a enfrentar a nova semana que se abre diante de nós à medida da fé. Eu convido você a experimentar não a definição, mas a descrição que o autor aos Hebreus faz no verso 1 acerca da fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Trabalhando a cada dia à medida dessa descrição de fé, para que, agradando ao coração de Deus, nos aproximando dele, vivendo à medida da graça, no altar, celebremos o melhor que ele tem para cada um de nós. E eu quero fechar recordando a palavra de Paulo, quando ele diz que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Ele não fala da minha vontade, da sua vontade, da vontade dos filhos, da vontade dos governantes, Não, a vontade de Deus, soberana, perfeita, justa e fiel, é sempre boa, agradável e perfeita. E aquele que vive pela fé, esse é o que experimenta essa vontade maravilhosa de Deus. Viver isso não é para quem quer, é para quem busca. Não é para quem se acha ou acha que pode, é para quem busca. É para aquele que desfruta a certeza daquilo que espera e vive como prova das coisas que não pode ver. É para aquele que vive para agradar a Deus e que se aproxima dele pela fé, sabendo que ele recompensa aqueles que o buscam. Experimente a vontade de Deus na sua vida, na vida da sua família, e viva, viva de forma abundante, poderosa, humilde e cheia de graça. Viva feliz com Jesus. Que Deus te abençoe.